Calim significa cigano em romano e, na origem, a língua própria do povo cigano. Um povo que merece ser conhecido para lá dos preconceitos com que habitualmente pensamos nele. Por isso, hoje, nesta edição do programa Porta Aberta, tenho comigo Francisco Monteiro, católico, é o diretor executivo da Obra Nacional de Pastoral dos Ciganos, e António Pinto Nunes, membro da comunidade cigana e presbítero da Igreja Ministério Monte Santo, uma igreja evangélica. Já se conhecem há alguns anos, são amigos. Francisco e António, bom dia, bem-vindos.
Bom dia.
Vamos conhecê-los um pouco melhor. De onde são? Onde nasceram?
Eu nasci em Lisboa, pronto, e vivi em Portugal em parte, no estrangeiro outra parte, e neste momento, portanto, há 17 anos, estou realmente dedicado à pastoral dos ciganos, como voluntário, é evidente.
Eu, António Pinto Nunes, sou natural de Estrasburgo, sou lentejano, cigano de, como nós costumamos dizer, de quatro costados, de pai e mãe, de avós e de avós, de bisavós, sempre cigano, não há cá mistura nenhuma, não há meio termo, é mesmo cigano. A minha vida extremou-se, andei no colégio, era católico apostólico romano, recebi todos os sacramentos, menos os últimos sacramentos, porque nunca estive à porta da morte, graças a Deus. E aos 17 anos vim para Lisboa, com a intenção de continuar a estudar, tentei continuar a estudar, conheci a minha Maria Cigana, fui para o Brasil, ao fim do ano voltei, casei. Voltei para o Brasil, eu tive 22 anos no Brasil, voltei e atualmente estou a trabalhar na Gebalis. Eu sou um mediador entre a Câmara e os ciganos e sou um consultor para a Câmara Municipal para quando às vezes há certas determinadas situações que se têm que resolver com a etnia cigana. Na religião, fiz uma opção que todo homem tem direito a optar e Deus compreende a nós, os nossos motivos. Eu sou um presbítero da fé cristã. Sou um presbítero na Igreja Ministério do Monte Santo.
Casou, calculo que a família seja uma realidade importante para si, tem filhos, netos?
Casei, tenho dois filhos e uma filha, todos casados. Tenho 9 netos, estou quase a ter um bisneto.
Consegue reunir esta gente toda à sua volta?
Sim, não estão em épocas festivas, como é natural que aí reúnem-se todos, mas de vez em quando encontramos-nos e é uma alegria tremenda quando nós recebemos a família, porque o senhor sabe, um dos aspectos preponderantes e bonitos da nossa raça, da nossa etnia, é que nós somos patriarcais. O patriarca é muito valorizado por toda a família e é muito aceito e respeitado.
Francisco, família.
Eu só queria acrescentar ao Sr. António Pinto Nunes que ele, além da sua, enfim, percurso, portanto, próprio, do próprio e da sua fé, é o presidente da Federação Calim Portuguesa. Somos amigos há muitos anos. Eu tenho dois filhos, uma filha e uma filha, e tenho 5 netas e um neto.
Está em desvantagem com o António. São ambos cristãos. Quando e como é que Cristo entrou na vossa vida?
Na minha entrou em miúdo. Eu sou de uma família muito católica, portanto, muito ligada a Fátima desde o princípio. Tive umas tias que acompanharam as aparições de Fátima quase desde o princípio. Penso que fiz a minha primeira comunhão em Fátima, ia todos os anos para Fátima e, portanto, tenho uma ligação a Deus enorme, realmente. Por acaso, enfim, já agora só para terminar, tenho 3 livros de espiritualidade publicados e 1/4 na internet na Amazon. Portanto, para mim, é realmente Deus é tudo. Além da minha atividade na Pastoral dos Ciganos, também tenho um grupo na paróquia de adultos que animo, um grupo de aprofundamento da fé. Chega.
António, disse-me que fez uma opção a dada altura, mas contudo, Cristo é uma realidade já há muito tempo presente na sua vida.
Sim, Cristo é uma realidade na minha vida e creio que devia ser uma realidade de todos. O homem, mesmo que aqueles que combatem a Cristo, aqueles que o combatem, é porque reconhecem que ele existe. Eles negam, mas combatem-no, então reconhecem que ele existe. Porque não se pode combater uma sombra, combate-se as coisas reais.
Isso é uma grande verdade.
E Cristo é real na minha vida, na sua, na vida de todos nós. Eu tive situações na minha vida em que verifiquei que, servindo a Deus, nós temos tudo quanto nos faz falta. Porque Ele é um protetor maravilhoso. Cristo, eu hoje não saberia jamais viver sem Cristo. Eu era bebedor, eu bebia, não era alcoólatra, graças a Deus, mas era bebedor, eu bebia socialmente, como costuma dizer, socialmente, se fosse preciso, eu bebia 3, 4, 5 vezes por mês. Encontrava meus amigos, eu bebia, eu jogava, eu fumava, enfim, eu fazia uma vida do mundo. E o mundo não nos traz vantagem alguma. O senhor, há muita gente que pensa que o mundo, as amizades do mundo são reais, não são, são fictícias. Só Jesus tem o verdadeiro amor por nós. E temos até aquele caso daquele casamento, que foi o primeiro milagre que Jesus fez. Naquele casamento acabou o vinho. Como acabou o vinho, Maria, sua mãe, disse, olha, acabou o vinho. E ele disse, mulher, o tenho contigo. Mas ela, por fé, ela disse, não faça o que ele disser. Encheram as talhas e viu um vinho muito melhor do que aquele que já se tinha esgotado. Então porquê? Porque Jesus não deixou a festa acabar. E Jesus não deixa a festa acabar na sua vida, caro entrevistador. Acredite, Jesus, por muitos problemas que você tinha na sua vida, vai lhe acontecer assim como aconteceu a mim. Ele resolve todos os problemas e transforma a tristeza em alegria, transforma a pobreza em riqueza. E riqueza não é só no sentido de dinheiro, a riqueza é no sentido de prosperidade, a paz de espírito que só Deus dá nas nossas vidas.
Houve alguém que o tivesse marcado de uma forma especial na sua caminhada religiosa?
Uma das pessoas que me marcou, já foi velhinha na minha caminhada, foi minha mãe. Porque todo cigano é crente. Todo cigano acredita em Deus. Mas há uns que são católicos, embora não sejam a maior parte praticantes, que é o problema que eu vejo nos católicos, 90% não são praticantes. E nós somos evangélicos, somos mais praticantes, somos mais assíduos. E nós temos um trabalho muito assíduo junto às populações. E eu vi que minha mãe não se adaptou ao Evangelho. Ela aceitou Jesus Cristo na sua vida. Deus não fala mais nada. Ela simplesmente exteriorizou um amor que ela muitas vezes não demonstrava para com as pessoas. E temos casos também de pessoas que, ao serem evangelizadas, eu conheci ciganos que não se lhe podia sorrir para o rosto deles, que eles eram capazes de explodir para nós. E hoje não. Hoje são homens que, em vez de uma arma, estão a usar uma Bíblia. Em vez de beberem, eles estão a orarem. E até faço aqui um apelo a muita gente que nos possa estar a ouvir, que eu tenho a certeza que a Rádio Renascença é muito escutada. Os ciganos evangélicos, eu não estou a dizer os que andam no culto. Há quem vá ao culto porque ser mais barato do que ir ao cinema. Eu estou a dizer aqueles verdadeiramente cristãos, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que não querem ferir mais Cristo do que ele já foi ferido naquela cruz do Calvário, porque ele está vivo e presente, ele está aqui no meio de nós, escutando a nossa entrevista. Todos esses, eu gostaria que a classe maioritária, as autoridades, olhassem para eles com uma certa e determinada diferença, com apreço. Porque acontece em qualquer caso na rua. Porque um cigano roubou, todos os ciganos são ladrões. Porque um cigano fez, todos os ciganos fazem igual. Não. Então, vamos olhar e vamos valorizar aqueles que, através do Evangelho, modificaram a sua maneira de viver e que marcam a vida de muita gente. Sendo um bom exemplo.
Francisco, teve alguém que o tivesse marcado na sua vida religiosa?
Muita gente, de vários jesuítas, enfim, mas quem me marcou mais realmente foi Deus, que me chamou, que se me revelou e que se me revela realmente no dia-a-dia, agora através das pessoas é evidente, olho muitos ciganos, quer dizer, alguns ciganos, não digo muitos, mas alguns ciganos, né, marcaram-me bastante em termos espirituais, há assim experiências muito variadas de facto.
O António é do Alentejo, uma das regiões de Portugal onde, segundo as estatísticas, a prática religiosa é mais baixa. Isso traz mais dificuldades para quem se quer afirmar como cristão?
Traz mais dificuldades muitas vezes, porque há dificuldade em manter um pastor nestas cidades. Por exemplo, aqui em Lisboa, os pastores evangélicos que eu conheço, poucos têm ordenado entre os ciganos. Há pastores que, permitam-me assim o termo, ele quase paga para ir pregar. Há pastores, por exemplo, que moram aqui em Lisboa e vão pregar, suponhamos, a Torres Vedras. E ele tem um prejuízo, embora eles paguem os gasóis, uma gasolina, uma coisa simbólica, ele é obrigado muitas vezes a sair, suponhamos, de uma feira e ir à noite dar o culto e voltar, mas depois tem que se levantar de madrugada. Então, no Alentejo faria falta isso, mas as distâncias são muito longas. E os poucos pastores que lá estão, se fazem mercados e feiras, fazem muito longe. E então, para retornarem a horas e ao local indicado para esse trabalho, é muito complicado. Então, se houvesse verbas governamentais ou verbas de outro lado qualquer que surgissem para ajudar essas pessoas seria ótimo, seria ótimo mesmo.
Acontece na Igreja Evangélica o batismo mais tarde, quando as pessoas já estão crescidas, isso é importante na sua opinião?
Sim, para nós o batismo é importante porque o batismo não é uma imposição. O batismo é uma vontade. Deus criou o homem, colocou-o no Éden e deu-lhe o livre-arbítrio. O homem é livre de fazer aquilo que ele quiser. Pode arcar com as consequências do bem ou do mal que fizer. Então, nós quando batizamos uma criança, nós os evangélicos, não a batizamos. Nós apresentámo-la quando nasce, aos 8 dias, como se faz na Bíblia, como se fazia nos tempos dos judeus. Nós apresentámo-la a Deus. Senhor, é tua, protege, abençoa e permite-nos levá-la aos caminhos corretos. Amanhã, quando ele estiver 12, 13, 14, 15 anos, que ele veja que, através do exemplo dos pais, através do exemplo dos amigos, que vai ter uma vida retirada do mundo, ele então vai se batizar. O que é que significa o batismo? O batismo significa uma renúncia ao mundo, significa dizer ao mundo, aí ficas porque eu vou seguir a Cristo. Eu não quero mais nada contigo. Eu não quero saber do pecado, não quero saber da maldade, eu não quero saber de certos tipos de vidas. Eu quero é seguir a Jesus. Porque nós, até podemos, mesmo negociantes, podemos seguir a Jesus.
Francisco, de todas as celebrações que já viveu, alguma que se destaque de forma especial na sua memória?
Vou só mencionar duas. Conheci pessoalmente a Santa Madre Teresa de Calcutá. Portanto, assisti a uma missa em que ela estava também presente, cumprimentei-a. Era uma pessoa realmente absolutamente impressionante, sobretudo agora que a gente sabe que ela tinha, ao mesmo tempo que tinha a fé que tinha e a caridade que tinha, tinha também uma secura espiritual enorme, quer dizer, porque não sentia, não via realmente, mas acreditava. Eu também gostei imenso, em outubro, fui com uma peregrinação portuguesa, dos ciganos portugueses a Roma, à grande peregrinação internacional que houve em outubro, tanto em Roma, ao Vaticano e ao Papa Francisco, concretamente, e também fiquei impressionado realmente com o Papa Francisco, com os testemunhos que ele dá e com aquilo que ele vive e transmite da vida que ele vive. No meio daquela multidão enorme, 7 mil ciganos e não ciganos que estavam lá, realmente a presença dele, a paciência dele e a doação, estes dois casos.
Francisco, diretor executivo da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, e António, que é o presidente da Fundação Calhim Portuguesa, são os meus convidados esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Já voltamos à conversa para saber como se conheceram e como ficaram amigos.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in. singing in the rain.
Qualquer pessoa merece ser tratada como pessoa, mas ainda hoje é este o drama de muitas minorias. Aqueles que lhes pertencem têm dificuldade em serem reconhecidos na sua dignidade. E isso acontece também aqui, em Portugal, em relação ao povo cigano. Entre tantos testemunhos que poderia destacar, este de António Pinto Nunes merece reflexão. Nós sabemos que somos a minoria menos amada em Portugal. Temos amigos que são de cor, conversamos com eles e percebemos-nos de que, para o povo português, somos os últimos da escala. Estamos aqui há mais de 500 anos, mas 90% das pessoas não nos consideram portugueses. António, são palavras suas. Porquê que acha que isto acontece?
Existem muitos problemas, mas um dos problemas maiores... Eu vou dar aqui um exemplo muito pessoal. O meu amigo é de cor. Eu nem gosto de ser de cor, de preto. É preto, eu sou cigano.
Diga como quiser.
Porque às vezes quanto mais esquisitice temos na maneira de nos dirigirmos à pessoa, mais estamos a discriminá-lo. Em todo e qualquer lugar onde eu vou, há duas coisas que eu afirmo logo. Sou cigano e sou alentejano. E se estiver no estrangeiro, afirmo que sou bem português, porque eu considero-me um bom português. Mas em contrapartida, não adianta o meu amigo querer entrar na minha casa, querer sociabilizar-se comigo, querer fazer amizade, se eu não abrir a minha porta para si. Se eu não abrir o meu coração para si, você nunca pode conviver bem comigo. Então, eu verifico que a classe maioritária portuguesa, e aqui inclui muitas das autoridades, são muito simpáticos quando nos cumprimentam assim, como estamos agora aqui. Mas no dia a dia, na selva, o mundo é uma selva. Na selva mesmo, nós vimos reações intempestivas. O cigano não é aceito como outra minoria qualquer. Nós verificamos isso perfeitamente. Por exemplo, há um cigano que se comporta com dignidade. O cigano paga os seus impostos. Ou o cigano que não paga. Mas há um cigano que não prejudica a sociedade. Na hora de se falar dele e dos outros, são todos ciganos. São todos maus. Deve ter visto agora. Houve agora um tiroteio, um sujeito cigano deu um tiro num GNR e o GNR matou-o. Eu penso assim, todo aquele que prevaricar deve ser castigado. Agora, os restantes, não vamos condenar uma raça inteira, um país inteiro. Porque quando falam, por exemplo, em rendimento social de inserção, meu caro, nós somos entre 40 e 60 mil em Portugal. Há muita gente que não tem. Eu não tenho rendimento social de inserção. Mas eu conheço muita gente que não são ciganos, que têm rendimento social de inserção e não precisam dele. É a grande maioria, porque nós somos uma minoria e nem todos recebem. Então, nós muitas vezes somos visados, englobados. Para mim já me têm dito, ah, os ciganos todos recebem o rendimento, vocês não fazem nenhum, vocês não pagam imposto, não fazem nada. Eu não ligo para isso. Eu tive uma entrevista com o Sr. Francisco Monteiro, onde fomos uma vez no Alentejo, talvez era Alentejo aquilo, onde o sujeito disse que os ciganos lhe tinham roubado a bicicleta, davam um tiro na barriga desse cigano com uma bicicleta. E eu disse, olha amigo, o senhor está a ser mais mau do que o cigano, porque ao fim e ao cabo, uma bicicleta é uma coisa substituível, é um objeto que se substitui, e uma vida humana, seja de quem for, é insubstituível. Então o senhor tem mais maus instintos do que o cigano. Mas a comunidade... Aqueles que não lidam connosco, porque há pessoas que assim que ouvem falar no cigano, parece que ouvem falar em bicho. Bicho não, porque eu já estimo muito os animais, há até a protetora dos animais. Parece que ouvem falar em peste. Peste que não tem vacina. Mas nós não somos peste nenhuma, nós somos filhos de Deus. E há testemunhos importantíssimos. Na feira, senhoras que esquecem a bolsa, a carteira dentro na bancada dos ciganos, mas são evangélicos e vão atrás da pessoa para entregar. Espero que essas pessoas amanhã digam, não, nem todos os ciganos são o que vocês dizem, porque há ciganos que merecem o nosso respeito.
António, porquê que acha que isto ainda acontece, Francisco?
Porquê que isto acontece? Por uma coisa muito simples, porque há uma história, 500 anos de exclusão, os ciganos ao princípio, quando chegaram cá a Portugal, no ano 1500 mais ou menos, foram bem recebidos. Depois alguma coisa se passou e passaram a ser mal recebidos. E ao serem realmente depois excluídos, cria-se todo um historial psicológico e social de oposição em que o cigano se protege, como é evidente, reage. Se uma pessoa dá uma bofetada noutra, ou é muito santo e não reage, ou se não é santo, quer dizer, reage. E, portanto, o cigano reage quando é excluído e defende-se, e, portanto, desconfia, e, portanto, a sociedade maioritária desconfia, e, portanto, há uma falta de conhecimento, é tão simples quanto isto. É uma história negativa e é uma falta de conhecimento. E depois há outra coisa muito positiva nos ciganos, ninguém lhes pode dizer que não, sobretudo hoje na União Europeia, que é a fidelidade à sua cultura. Eles querem ser ciganos. Podem estar inseridos na sociedade, podem fazer isto, mas é raro o cigano que diz eu não quero ser cigano ou não quero que se saiba que eu sou cigano. Portanto, são fiéis à sua cultura e isso hoje em dia é perfeitamente valorizado e aceito na União Europeia. Agora, tudo isto vem de falta de conhecimento. Os meios de comunicação social têm sido muito importantes, para já no negativo até a uma certa altura. Hoje em dia, no positivo, porque muitos meios de comunicação social já não vêm fazer aquilo que o Sr. António Pinto Nunes agora estava a dizer, que estigmatizam, portanto, quando acontece alguma coisa, dizem logo é cigano. Às vezes somos nós que temos que ver, temos que saber, aquilo que aconteceu, parece que são ciganos, ou são ciganos, ou eu próprio chego a telefonar às vezes para o sítio onde as coisas aconteceram, e se foi com ciganos, e respondem-me, não foi com ciganos. A comunicação social fez uma inflexão muito positiva e muito boa nesse aspecto. Respeita as pessoas, a etnia cigana, isso é ótimo, portanto, não está a estigmatizar, por assim dizer. Agora é falta de conhecimento, por isso simplesmente, se a pessoa conhece, a pessoa aproxima-se. E depois criam-se hoje em dia, sobretudo, com as extremas direitas, sobretudo, coisas incríveis realmente de pensamentos e de antinomias contra determinadas classes, que isso é que dá votos e é essa a nossa desgraça.
O que é possível fazer de parte a parte, ou seja, quer da comunidade cigana, quer da sociedade em geral?
A comunidade cigana tem que evoluir. A Federação Cálim Portuguesa, a Federação das Associações Ciganas, não é por acaso que existe, em termos de representatividade e de ser uma voz, precisamente para falar pelos ciganos. Depois há projetos que realmente a Federação e as associações ciganas em geral que se organizam e que guindam, por assim dizer, portanto, a etnia cigana e as suas estruturas ao nível da sociedade maioritária. Por parte da sociedade maioritária tem que haver esta abertura de espírito, que hoje em dia está muito ameaçada, a pensar precisamente aquilo que o Sr. Atói disse agora mesmo, que são ciganos, sim senhor, têm a sua cultura, sim senhor, mas são iguais a nós. Pronto, é isto, basicamente.
Eu até queria acrescentar o que o Sr. estava a dizer. No programa do José Luís Goxa, estava um psicólogo que se deu ao luxo de falar todas as frases mais pejorativas sobre a vida dos ciganos e sobre os ciganos. E, inclusivamente, até a senhora que trabalha com o Goxa, que não lembro o nome dela também, ela também lhe fez um à parte, que o Goxa disse, não são pedófilos, não são pedófilos. Ela fez, sabe-se lá. Eu é que não sei a vida que ela faz. Eu não sei, nem sei, nem me interessa. Mas ela ficou na dúvida, porque o José Luís Goxa tentou amenizar a maneira como estava a falar dos ciganos. Se eu falar mal de uma autoridade, ou se eu falar mal de alguém que o governo não goste, ou que as polícias não gostem, ou o Ministério da Administração, ou da Justiça, não gostarem, eu tenho a certeza que, passado tempo, eu sou chamado para me perguntarem as responsabilidades. É proibido ser racista, mas contra os ciganos não. Não tem problema. Fala-se aquilo que se quer, fala-se com o público. E tem um outro aí também, que eu esperava que esse homem seja castigado, que eu escrevi para eles. Agora, e tem outro jornal aí, que é o Correio da Manhã. O Correio da Manhã, para mim, eu não compro o Correio da Manhã. Eu não compro o Correio da Manhã, sabe porquê? Porque o Correio da Manhã é um jornal que, na parte dos anúncios, dá medo levar para casa. Para mim, quem tivesse um pouquinho de vergonha não comprava o Correio da Manhã. Cristão nenhum devia comprar, católico nenhum devia comprar. Porque aquilo tem um reclame de fotografias, que aquilo é terrível. Eu não levo para a minha casa, que eu sinto vergonha de, ao pé dos meus filhos, abrir aquele jornal.
António, a questão cultural dos ciganos não é um obstáculo à sua inclusão?
Não, de maneira nenhuma. Agora, como cristão, então, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ainda para melhor, ainda mais estamos nisso. O que é que nós fazemos que difere muito da sociedade maioritária? Amamos as crianças, defendemos-las. O senhor tiver uma filha com 15 anos E se o senhor tiver que viajar para outro lugar qualquer e a sua filha e a sua esposa ficarem em casa e houver um casal de ciganos que mora perto, quer ir descansar, viu? Diga ao cigano que mora ali, olha, faz-me um favor, olha para o meu filho e para a minha companheira. E eu tenho a certeza que ninguém lá vai. E se forem, e se o senhor telefonar para esse cigano, esse cigano está lá na hora. Porque os ciganos defendem os mais frágeis. O cigano só é mau muitas vezes, é um para o outro, as vinganças, aquela maneira de estar na vida, o orgulho um com os outros. O senhor já alguma vez ouviu dizer que os ciganos fizessem uma carnificina entre os portugueses? Porquê tanto ódio? E fica a pergunta no ar.
Então pergunto-lhe, eu era importante ciganos e não ciganos conviverem mais?
O cigano gosta de conviver com o não cigano. Até porque chegando muitas vezes pelo comércio, convive com muita gente. E aqueles que mais convivem com os ciganos aprendem a amar os ciganos porque veem que o cigano não é o bicho-papão que se apresenta. Eu tenho muitos amigos na polícia. Mas eu não sei que formação é que dão a certos homens que vão para a polícia. Cá está, não estamos, não vamos generalizar. Mas esses homens recebem uma formação que quando nos abordam, parece que estão a abordar um carro raivoso. Não custa nada o polícia chegar ao pé de um cigano e dizer: bom dia, senhor, desculpe, dê-me os seus documentos, por favor. Normal. Se ele suspeitar que é um criminoso perigoso, aponta-lhe uma arma, ele pode-te matar, como fazem no Brasil. Mas nós não vimos também os ciganos andarem por aí a agredir as pessoas, e dizem mais nem menos. São casos pontuais, e como casos pontuais não se pode generalizar, ou então estamos num estado de... deixa de ser direito.
Francisco, como é que despertou o seu interesse pelo povo cigano?
De uma maneira muito simples, convidaram-me. Uma vez falei com um padre meu amigo, que foi diretor da Obra Nacional durante muito tempo, o cónigo Filipe Figueiredo, e disse-lhe: olha, agora estou mais livre, nessa altura estava na universidade, e ele disse-me: então venha-me ajudar a pôr os ciganos na Expo 98. Portanto, isto foi em 97, concretamente. Depois, houve uma questão de simpatia, portanto, os ciganos são verdadeiramente a etnia que sofre mais neste país, obviamente. E não só neste país, infelizmente, na Europa toda. E, portanto, a partir daí eu não pude nunca mais virar as costas aos ciganos. E, quer dizer, eu não posso largá-los. Digamos, tenho que ajudar realmente a que eles sejam pessoas idênticas às outras, que não sofram tanto como sofrem hoje, muitíssimo ainda, apesar das políticas que têm havido, apesar de uma quantidade de coisas que têm havido, ainda estão realmente muito, 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 muito excluídos. Certo?
O povo cigano está em Portugal há cerca de 500 anos, tem aqui lugar por direito. Este é também o seu país. Se tivermos isto presente, certamente nos sentiremos mais motivados a conhecer e a respeitar este povo, com uma cultura muito própria, mas que nos deixa também mais ricos. Já vamos voltar à conversa.
Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa, coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Caia, caia. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa, coisa desperta.
estás a ir assim? Sorriso, onde é que estás? Estás a pensar que vais a onda assim? Tens que mesmo é buscar, buscar, buscar e fundo riso, riso.
Paulo VI foi o primeiro Papa a incentivar e a promover na Igreja uma pastoral especialmente dirigida aos ciganos. Começou assim um trabalho de evangelização que já tem dado frutos, mesmo se ainda há muito por fazer. Para o Papa Paulo VI era muito importante que os ciganos se sentissem estimados e acolhidos na Igreja e que se sentissem até parte dela. Hoje, num país como Itália, há alguns sacerdotes a viver em acampamentos ciganos e um ou outro é de etnia cigana. Francisco, há muito a fazer para o povo cigano se sentir mais em casa na Igreja ainda?
Muitíssimo. Felizmente, igrejas evangélicas como a de Setói vieram ajudar muito realmente na espiritualidade, no cristianismo dos ciganos, que é muito importante. Agora, a Igreja Católica tem que se abrir muitíssimo mais, embora tenha havido gestos, como este agora em outubro passado, e antes com São Paulo II, e já mais recentemente com o Bento XVI, e enfim, existe, portanto, existia, agora já foi fundida, vai ser fundida num outro dicastério, o Conselho Pontifício da Pastoral dos Migrantes e dos Itinerantes, que é assim que em Itália se chama aos ciganos. Mas, quer dizer, existem nas pastorais nos vários países. O ano passado a reunião europeia foi na Hungria, para o ano vai ser em Madrid, portanto, na Espanha, etc. Quer dizer, já cá fui duas vezes em Portugal, enfim. E, portanto, existem as pastorais realmente. Agora, é só questão de, portanto, quando a Igreja, há cerca de 50 anos, instituiu a pastoral dos ciganos, era a pastoral chamada específica, ou seja, partindo do princípio que a Igreja nem sempre é multicultural, que é o caso, então a Igreja entendeu fazer uma pastoral específica para um grupo que não é necessariamente, portanto, sempre bem aceito em todas as paróquias, em muitas paróquias, em algumas paróquias é, na Igreja em si mesma é, bem aceito e bem querido, e a Igreja tem feito imenso, imenso, imenso pelos ciganos neste aspecto, juntando o social ao espiritual, muitas vezes mais o social do que o espiritual, mas sem o espiritual também não funciona, e portanto este aspecto tem sido muito, 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 muito grande, ainda agora há pouco tempo, uma delegação em que o senhor está a ter para ir, estiveram estiveram em Madrid, portanto, a ver uma obra começada pela Igreja, que é a Fundação Secretariado Reitano, em Espanha, que é um autêntico potentado. Em Espanha, os ciganos são a minoria de Espanha, com 600 mil ciganos, e a Igreja Católica fundou lá este secretariado, que hoje em dia está autonomizado, isto só para lhe dar indicações de que a Igreja Católica realmente tem-se debruçado, e o Papa Francisco, não há dia nenhum que não fale nas minorias e nos marginalizados, e é evidente que quando ele fala em minorias e marginalizados, temos infelizmente muitos ciganos aqui em Portugal que ainda são marginalizados e excluídos, são muitos realmente aqueles que ainda existem em Portugal nessa circunstância. A Igreja não pode de maneira nenhuma voltar a cara e esquecer-se desta população.
António, eu recordo-me que no início da nossa conversa disse-nos que há muitos ciganos que deixaram de andar com uma arma para andar com uma Bíblia na mão. Qual é a reação do povo cigano ao Evangelho?
É como lhe disse, todo cigano acredita em Deus. Só que, como eram católicos, muitos não eram praticantes. Mas hoje em dia, como a assiduidade é muito grande nas igrejas, até parece que se cria um estatuto social superior quando se frequenta uma igreja, perante nós, os ciganos. Porque há um convívio maior. Porque em todas as etnias, em todas as raças, há um estatuto das pessoas, cada um tem o seu estatuto. Mas Jesus Cristo veio para nos dizer que somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Então somos todos irmãos, há um convívio, há uma melhoria de convivência dessas pessoas connosco. E então o que é que acontece? Todos esses ciganos que deixaram certos e determinados ambientes, nós abraçamos-los com o máximo de carinho e com a maior das euforias. E apresentamos-los até como testemunhos vivos. Porque o Evangelho é a verdade. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é poder. E o poder de Deus, através do Espírito Santo, consegue converter as pessoas. E se eu me converto, eu sou um homem convertido a Deus, significa que os maus pensamentos que eu tinha sobre o Dr. Francisco já não tenho, ou não devo ter. Se me vier, eu peço automaticamente, arrependo-me e peço automaticamente perdão a Deus, se eu for um cristão sincero. Então, o que é que acontece? Eu acho que quanto mais convertidos nós vemos, quanto mais pessoas regridem na violência e fazem progresso na bondade e no bem-estar das suas famílias, mais alegria há na vida cristã e mais alegria há nos céus. Então, a própria Bíblia diz, para cada um que se converte, para cada um que aceita Jesus, há uma festa nos céus. E havendo festa nos céus, também há festa nos nossos corações. Mas já agora, permitam-me responder um bocadinho só uma perguntinha que fez aqui ao Sr. Dr. Francisco. Eu aplaudo todas as palavras que o Papa tem dito sobre os ciganos, que ele chama a atenção para um caso que é gravíssimo, que as nossas autoridades muitas vezes desconhecem. Eles conhecem, não querem atuar. A extrema-direita em Portugal está a avançar como na Europa toda. E traz votos. E ganham votos por causa disso. Porquê? Porque o povo, o católico, como não é praticante, não aceita aquilo que o Papa diz. Porque se o católico fosse verdadeiramente praticante, como nós os evangélicos somos, ele aceitaria a palavra do seu líder e amaria os ciganos como a si próprio.
Francisco, estamos a celebrar agora um ano da peregrinação mundial do povo cigano a Roma. O que é que destacaria desta peregrinação?
O que destacaria?
Sim, sim.
Eu tenho a impressão que foi a proximidade do Papa Francisco com a população cigana que lá estava. E a preocupação dele nas palavras que disse, em que os ciganos não podem ser marginalizados, não podem ser excluídos. Depois também disse que os ciganos têm que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para, enfim, se incluírem, para poderem ser incluídos na sociedade. Mas, evidentemente, que ele mostrou ali uma grande abertura e, realmente, a peregrinação de outubro, como sabe, foi os 50 anos da primeira peregrinação dos ciganos a Roma, com precisamente o Papa Paulo VI. Disse há bocadinho, e em que o Papa Paulo VI disse aos ciganos em Pomézia, que hoje é um santuário do amor divino perto de Roma, vós estáis no coração da Igreja. E este é o pensamento dos Papas desde então. Eu diria que o Papa João Paulo II e também já com o Papa Bento XVI, também estive na peregrinação dos ciganos lá, eu nunca ouvi tão triste, realmente com um ecrã gigante que havia lá na sala, na aula Paulo VI, o Papa Bento XVI, quando as histórias de expulsão e de exclusão que alguns ciganos e algumas ciganas foram lá contar de si próprios diante dele. Eu nunca ouvi tão triste, realmente fez-me muita impressão. O João Paulo II também depoiou, através do seu Conselho Pontifício, palavras muito severas e muito duras contra a exclusão dos ciganos. Portanto, a Igreja aqui é assim. Agora, o que é preciso é que, a teoria da capilaridade, que as coisas cheguem ao coração das pessoas que estão no terreno. Se a Igreja realmente está, portanto, um pouco a funcionar na maioria, portanto, tem uma mentalidade de maioria, portanto, muitas vezes, realmente não tem uma mentalidade tão ecuménica no aspecto intercultural como deveria ter. E há realmente exemplos de paróquias, etc., que se dedicam aos ciganos imensamente, portanto, isso não há dúvida nenhuma.
Entre tantos santos e beatos que a Igreja nos propõe como exemplo, existe um que muito pouca gente conhece e que se impõe recordar hoje aqui, o beato Zeferino Mala, padroeiro do povo cigano. O que é que nos pode dizer sobre o Beato Zeferino?
O Beato Zeferino foi um mártir. Aliás, já há dois, portanto, outros também mártires na Guerra Civil Espanhola, uma cigana e um cigano, Juan Ramón e a cigana Emília, que estão na calha para serem beatificados. Foi um homem de fé, basicamente, o Beato Zeferino. Foi um homem que viveu a sua fé. Viveu a sua fé, viveu a sua integridade. Ele era comerciante, como é o Sotói, como são tantos ciganos, e era um homem sério, sempre nos seus negócios, e realmente depois preferiu a fé, de facto, ao convite dos vermelhos, a renunciar a sua fé, e terminou agarrado a um rosário que ele rezava na cadeia. E a história também do Juan Ramón e da Emília também são histórias impressionantes de fé. Lá está, portanto, os ciganos com as suas vidas dificílimas, mas com a fé de tal maneira que preferem morrer do que renunciar à sua fé. Isto é muito bonito, realmente. É um exemplo único, de facto.
António Pinto Nunes, Francisco Monteiro, muito obrigado pela vossa presença aqui na Primeira Porta Aberta.
Nós é que agradecemos.
E se hoje ou amanhã tiver algum tempo, não deixe de procurar mais informação sobre o Beato Zeferino na internet. Pela sua fé, pelo seu grande amor ao próximo, é um exemplo para nós neste ano santo da misericórdia. E porque hoje é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se à distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou.
O cristianismo também é cultura. E esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere um livro para os momentos de sossego aos dias de chuva. Pobre para os pobres. Assim se chama este livro, escrito pelo cardeal Gerard Müller, o prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Lançado pela Paulus, esta obra apresenta uma reflexão sobre a pobreza e são estas as palavras que o Papa Francisco nos dirige no prefácio. Estou certo de que cada um de vós que irá ler estas páginas deixar-se-á tocar de algum modo no coração e sentirá surgir dentro de si a exigência de uma renovação da vida. Se andava à procura do que ler, aqui fica a sugestão.